Nós vamos agora nesse momento para o quadro Como Vai Você, o Seu Momento com o Nutricionista. Vamos trazer informações, acredito que amanhã, sobre o programa que o governo federal está lançando, o programa Médicos pelo Brasil. Vai oferecer 18 mil vagas. Salário bom, salário varia de 21 a 31 mil reais. Agora tem as suas classificações, claro, o médico que permanecer mais tempo no programa tem vantagem, dependendo do local onde o médico escolha desempenhar suas funções, também tem vantagem com relação ao salário, com relação ao pagamento dos seus ordenados. Corte de 348 milhões na educação repercute no Senado. Também toda a volta do Legislativo, nós vamos fazer também essa baliza, esses comentários amanhã, com certeza, aqui no Informativo 90 Minutos. Porque vem aí o quadro Como Vai Você, o Seu Momento com o Nutricionista.
Como vai você, o seu momento com o nutricionista.
7h43. Boa noite, doutor Marcel.
Boa noite, amigos da juventude. Boa noite, queridos ouvintes. Hoje aqui de volta, encerrando, né, no caso, minha participação essa semana, para a gente falar um tema que a gente tem vindo falar muito nas páginas de política, né, que está relacionado com a questão da alimentação, que é sobre os agrotóxicos. Sim. Certo? Antes de mais nada, né, antes de a gente começar a debater e falar sobre o assunto, eu queria deixar claro que as informações que eu vou passar aqui, elas foram retiradas de um artigo de revisão, certo? Para deixar claro para os nossos ouvintes o que é artigo de revisão, é uma forma de publicação científica em que os autores, eles reúnem uma série de publicações para chegar a uma conclusão sobre um determinado assunto. E aí, esse artigo de revisão que eu dei uma estudada para a gente comentar aqui, ele foi produzido em 2018, né, no ano passado, e ele coletou informações de 615 artigos. Ou seja, é uma base de dados muito grande para chegar a uma conclusão. E o objetivo dele era reunir informações tanto sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde dos indivíduos, né, dos seres humanos, como também no impacto da saúde da saúde da flora, né, da água, das plantas, da natureza de forma geral. Então, hoje em dia, como a gente percebe na sociedade, né, gente questionando se a Terra é plana, se a Terra é redonda, então é preciso a gente esclarecer algumas coisas assim, né, sobre quais são as fontes das nossas informações. Claro. E aí o artigo, ele começa falando que essa questão dos agrotóxicos, ela se iniciou nos Estados Unidos na Revolução Verde, né, mais ou menos no meados de 1950. Ela tem o objetivo, o clássico objetivo da Revolução Industrial, né, que é aumentar a produtividade, da globalização e tudo isso, aumentar a produtividade para poder alimentar a população que vinha crescendo. Aqui no Brasil, o estímulo da utilização dos agrotóxicos foi mais ou menos depois de 20 anos. Então, em 1970, foi que houve um estímulo maior quanto à utilização dos agrotóxicos. E sempre esse estímulo, ele partiu do Estado, né? Então, houve sempre um estímulo por parte do Estado para quem, por exemplo, utilizasse uma maior quantidade de agrotóxicos, iria obter mais benefícios financeiros, né? Questão de empréstimos por parte do Estado, e aí com certeza iria trazer, né, mais interesse por parte dos produtores. Então, até hoje, né, desde esses meados, né, de 1970 até hoje, a gente observa que o Estado, ele tem uma grande influência nessa utilização dos agrotóxicos. Então, hoje em dia, o que, é que a gente observa? No caso da Anvisa, a regulamentação de um agrotóxico, ela, vamos dizer assim, ela é muito simples na questão financeira. Então, o valor para você, vamos dizer assim, cadastrar um novo agrotóxico varia de R$ 180 a R$ 1.800,00, que para uma empresa, de uma indústria química, é nada, é troco de bala, né? Então, a gente percebe que existe uma certa facilidade para essa questão do registro. Se a gente for observar, por exemplo, agora em 2019, né, com o presidente, o novo presidente, ocorreu uma liberação de quase 300 agrotóxicos.
Sim, sim.
Né? Então, assim, a gente percebe que até pela escolha da ministra da Agricultura por parte do presidente, a gente já percebe que desde Michel Temer já havia, né, esse trabalho para, vamos dizer assim, facilitar o agronegócio, né, já que essa questão dos agrotóxicos facilita para essa população. Então, quando a gente fala nesse histórico, se a gente for fazer um levantamento, desde 2008 o Brasil é o país que utiliza a maior quantidade de tonelada de agrotóxico. Então, só na safra de 2010 e 2011 foram utilizados, né, mais ou menos 900 mil toneladas de agrotóxico. Então, assim, a gente percebe que desde 2008 é encorajado a utilização de agrotóxico. Quando a gente percebe assim, o agrotóxico, ele é utilizado com o objetivo de matar pragas, tudo isso, né? O objetivo dele nunca é fazer mal, né? É só fazer mal para alguém específico, que no caso são as pragas. Só que a forma como é utilizado é que acaba colocando em risco a saúde de quem consome, né? A saúde de quem administra os próprios venenos. Então aí o que foi que esse estudo ele acabou observando? Ele acabou trazendo para a gente a questão da contaminação do meio ambiente. Então ele percebe que o uso de agrotóxicos acaba contaminando rios, lagos, né, mananciais. E aí a gente percebe também em grande escala, desde o Rio Grande do Sul até o norte do país. Então lagos contaminados em Cascavel, lagos contaminados em Fortaleza, água da chuva contaminada com agrotóxicos, que... Claro, como a gente acaba sendo exposto a esses ambientes de forma geral no nosso dia a dia, a gente acaba também sentindo algumas consequências. E aí quando o estudo ele traz também uma consequência quanto à questão da saúde dos seres humanos, a gente percebe que, por exemplo, no Nordeste, que é um local, uma região de grande produção, mais ou menos entre o intervalo de 1999 e 2009, mais de 10 mil pessoas deram entrada em hospital devido à intoxicação causada por agrotóxico. E dessas 10 mil, aproximadamente quase 3 mil pessoas morreram. Então, assim, a gente percebe que há um risco muito grande. Só que, assim, não adianta eu chegar aqui e apontar esse problema e não dar uma solução, né? Porque, assim, como a gente falou, o objetivo do agrotóxico é causar esse dano para um meio específico, no caso, um inseto, uma praga e por aí vai. Existem doses que são seguras e recomendadas, tanto que a utilização do agrotóxico ela é regulamentada, tudo certinho. Agora, o grande problema parte da fiscalização. Então, por exemplo, você pode pegar e pode jogar no Google, botar assim, como utilizar agrotóxico, né? Normas para utilizar agrotóxico. A primeira página que vai aparecer é uma página da Embrapa, e vai falar lá uma série de normas, desde quando você vai comprar o agrotóxico, desde quando você vai utilizar. Então, para utilizar, existe uma série de recomendações quanto a que tem que usar uma touca, tem que usar uma máscara, a luva, tem que fazer uma série de... Só que aí, o que a gente mais vê é o pessoal administrando esses venenos de chinelo, de bermuda, não deixa o veneno descansar, vamos dizer assim, com o período que ele é recomendado na embalagem. Então, por exemplo, eu até recomendo, tem um documentário que ele fala sobre isso, quanto a essa utilização do agrotóxico e o risco que a população ele acaba correndo. Então, ele fala do seguinte, que o agricultor lá em específico, ele trabalha com essa questão dele manusear o veneno, e aí ele cita um exemplo de um veneno que na embalagem nem dizendo que tem que deixar descansar sem ninguém ser exposto por mais ou menos 2 dias. E ele fala que depois que administra, ele já vê os outros companheiros já trabalhando na lavoura. Então, quem é que faz essa fiscalização, né? Então, se a gente for observar quais são os malefícios dos agrotóxicos para a nossa saúde, já é comprovado que essas pessoas elas são expostas aos agrotóxicos devido a essa grande quantidade. Uma série de cidades já foram, por exemplo... Muitas vezes utilizam agrotóxicos que são liberados por aqueles aviões, né, de pequeno porte. Acabam despejando pela lavoura. E aí acaba caindo por cima de casas, né, e aí as pessoas acabam sendo expostas ainda de uma forma ainda mais exacerbada. Então essas pessoas, quando são expostas, desde forma aguda até de forma crônica, podem sentir e acabam, né, sendo, tendo como consequência a questão dor de cabeça, dor no estômago, gastrite pode ser desenvolvido. Questão aumenta a incidência de câncer, então o câncer no corpo de forma geral, na pele, no cérebro, no intestino, no estômago, no sistema urinário. Então, assim, a gente percebe que existe uma série de consequências na questão física da nossa população. E assim, a gente observa no nosso dia a dia que muitas vezes as pessoas acabam defendendo uma coisa só por questão ideológica, né? E acabam, vamos dizer assim, deixando de lado a questão, vamos dizer assim, mais científica, comprovada. Então já é comprovado que esses agrotóxicos, que a maioria desses que foram liberados esse ano, eles trazem malefícios nessa questão da saúde da população que está sendo exposta. O que é que a gente precisa melhorar? A gente precisa melhorar nessa questão da fiscalização. É importante que a fiscalização seja mais precisa. É importante que os treinamentos quanto às pessoas que vão manusear, eles sejam mais eficazes, sejam mais específicos. Porque a gente observa, até o artigo comentava, que uma grande parte dessas pessoas elas são treinadas. Só que a linguagem ela é muito técnica. E aí é observado também que essas pessoas que manuseiam ela tem um baixo nível de escolaridade. Então, uma pessoa que tem um baixo nível de escolaridade chegar e ler um rótulo, ou que está em inglês, ou com palavras mais difíceis, né, técnicas, maior realmente técnicas, essas pessoas não vão ter a capacidade acaba complicando. Então ela vai muito na falácia, né? Às vezes ela não consegue compreender o que está ali no rótulo. Aí um outro amigo comenta, não, você tem que usar assim, tal, tal, tal. E aí vai disseminando a forma errada de utilizar esses agrotóxicos. Então, hoje eu trouxe essas informações só para assim, conscientizar a nossa população, né, os nossos ouvintes, para que tenham atenção quanto a isso. E a alternativa que fica é que assim, os nossos ouvintes eles passem a dar prioridade aos alimentos orgânicos, né?
A diferença aí, no valor de um produto orgânico cultivado de forma orgânica?
Então, geralmente assim, quando a gente fala dos alimentos orgânicos, geralmente ele tem baixa, é uma produção em menor escala, né? E aí, como não é uma questão de grande porte, muitas vezes sai mais caro. A grande diferença, né, da forma de cultivo é que geralmente esses orgânicos, eles são aqueles mais amassados, né? Ele tem uma aparência menor, menos atrativa, e aí as pessoas acabam deixando ele de lado.
A aparência não é muito bonita, né?
E justamente, aí as pessoas, assim, muitas vezes é a primeira momento que a gente vai, vamos dizer assim, a primeira etapa quando a gente vai comer é a questão visual, né? Quando vê uma coisa, uma banana, né? Toda preta com a outra mais amarelona, você chama mais atenção. Então, existe sim uma diferença, só que aí cabe também, vamos dizer assim, a questão pública, desde prefeitura, tudo isso, a estimular essa produção, né? Existe uma série de cooperativas que trabalham com alimentos agrotóxicos. Então, assim, seja estimular uma feira pequena específica, né, de alimentos orgânicos, ou divulgar esses alimentos mais orgânicos, onde encontrar, para poder facilitar esse acesso da população.
Sobre uma maneira de produção, tem uma pergunta aqui de um nosso telespectador, que ele diz o seguinte: de que forma os nutrientes dos alimentos são afetados pela alta quantidade de agrotóxicos?
Então, a gente falando do valor nutricional, de forma geral, ela não interfere, né? Não existe, vamos dizer assim, relação com o valor nutricional. Existem alguns compostos bioativos, como as vitaminas e os minerais, que acabam sendo afetados, porque algumas alternativas para você minimizar esse impacto dos agrotóxicos é ferver ou lavar a água, e aí essas vitaminas elas podem ser perdidas nesse processamento. Mas de forma geral, o agrotóxico em si não afeta, vamos dizer assim, na composição nutricional, né? É mais a questão da exposição desse produto químico para o nosso organismo que é maléfico. E aí vai aquele pensamento, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então assim, a gente tem que ter atenção quanto a isso, essa exposição química, não na questão nutricional em si.
Inclusive, muita gente, até mesmo minha mãe, ela lava os alimentos com vinagre,
sim,
com limão,
isso,
já para precaver desse
isso.
Tipo de coisa.
E assim, foi observado, até nesse mesmo site da Embrapa, ele faz lá uma comparação que foram, até na Anvisa, na verdade. A Anvisa ela coletou uma amostra de alimentos e ele observou que, por exemplo, no caso do pimentão, né, 91% dessa amostra tinha a maior quantidade de agrotóxicos permitido. Então, naquela amostra ali, mais de 91% tinha de alimentos contaminados. Então, pimentão, morango, a cenoura, o alface são alimentos que, vamos dizer assim, concentram uma maior quantidade de agrotóxicos. Então, aí tem que ter cuidado na questão da higiene. A higiene em si, vamos dizer assim, com esse procedimento, né, da lavagem com limão, com vinagre ou com hipoclorito de sódio, que é o mais ideal, ela em si, ela retira o mínimo possível, né? Então já foi observado até em estudos, no caso da maçã, foi um estudo específico com a maçã, que eles observaram que o agrotóxico penetra, né? Ele atravessa a casca da maçã e penetra para a polpa. Então não é só, vamos dizer, vou tirar a casca, vai ficar na casca. Não, a gente já está observando que os agrotóxicos eles penetram na polpa da fruta. Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso também.
Muito bem.
É isso aí, mas eu acho, Marcel, que o brasileiro em si, até nós aqui do Nordeste,
sim,
já se adaptou a, como você falou, da beleza do alimento.
Uhum.
Você raramente você vê, aqui eu acho, se não me engano, não sei onde está mais, na Praça Filomeno Hora sempre tinha o pessoal da Fazenda Esperança, sim, vendendo.
A feirinha.
É a feirinha vendendo os produtos naturais, né?
Sim.
Mas hoje o corre-corre, o dia-a-dia, pouca gente compra. Porque isso. Aí quando você vê uma banana ali meia pretinha, outra amarelinha, isso, não sabe, que o veneno está na amarelinha, né?
Isso, e assim, às vezes a gente percebe também que essa questão do termo orgânico, vamos dizer assim, as pessoas acabam se aproveitando, né? Isso. E querendo encarecer o produto. Né? Porque assim, quer não, para você vender um orgânico realmente, você também precisa de uma série de burocracias para você ter o selo. Né? Então, só por esse processo, aí a pessoa já encarece um pouco o produto. Então, aí a pessoa, tal coisa foi feito com tal vegetal orgânico. Aí só isso já dá uma atração maior. Então, tem que ter, né, observado todo esse detalhe. A questão de observar o que é comida, então, por exemplo, lá na churrascaria lá do meu avô, né, tem a maniçoba. Né? Quem vê a maniçoba, só de olhar, não é apetitosa. Né? Então, uma série de pessoas que eu já apresentei a maniçoba, a pessoa realmente não gosta, pela questão visual. Ela realmente não é bonita, né? Mas...
Rapidinho, estamos chegando no horário.
Sim.
A diferença entre sabor de um para o outro, de um para o outro?
Não, de forma geral, não.
Quer dizer que tanto faz.
Assim, na maioria das vezes, por exemplo, no caso da orgânica, né, a gente observa que tem a questão de, às vezes, ser mais suculenta.
Pronto, isso,
né? Na questão da polpa, ser mais suculenta. Mas na questão de sabor, dificilmente há diferença na questão.
Então, estamos no horário, né?
Só mandar um abraço para meu pai, que hoje é aniversário dele.
Parabéns,
ele tá feliz com a classificação do Flamengo. Foi o primeiro presente dele.
Vou parabenizar agora, mas no programa de esporte eu vou tocar no seu nome. Pra muito a torcida. Tem, como é o nome, botaram aí? Futebol Clube, torcida contra.
É os antes.
É os antes, agora eu vou dizer. Flamengo é Flamengo. Parabéns. Vamos lá. Marcelo, até segunda, né?
Até segunda.
Parabéns pra você.
Bom, lembrando você que quer acompanhar nosso programa também através do nosso podcast, você baixa no seu App Store, coloca lá podcast, baixa o aplicativo, coloca aí o conectado e lá vai estar toda a repercussão do nosso programa, você ouve os quadros do programa, as entrevistas, você ouve lá nesse podcast Eu Conectado, tá bom? Vem aí, Esporte para Todos, na Juventude FM.
Boa noite a todos. Se você não souber fazer nada, faça uma oração. Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer.